Olá, pessoal, eu faço a introdução final.
Introdução final.
É o quê?
Eu falo meu nome por último.
A introdução final.
Ó, gente, então vamos acabar por aqui o episódio.
Oh, deixa eu já fazer agora já. Obrigado por assistir, gente. Grande abraço virtual e é isso aí.
Eu sei que tá no começo, gente, mas eu vou adiantar aqui. Obrigado por assistir. O que quer falar?
Sejam muito bem-vindos.
Meus queridos amigos, nosso querido podcast.
Aí, vocês querem começar?
Não, mas eu achei que era isso que tu tava tentando lembrar.
Não, né, seus burros? Eu tô falando da primeira frase, né?
Vai lá, Gustavão.
Tá, vamos começar.
Vamos começar!
Vamos terminar!
Nós vamos terminar e vamos acabar!
É, vamos acabar.
Também, vocês enrolam pra caramba.
Ah, seria muito bom se isso virasse meme, né? Alguém pegasse e colocasse em outro subtexto.
Também, vocês nunca acabam aquele vídeo lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calem a boca. 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo a mais um...
Mais um...
Eu engasguei. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast. E no episódio de hoje vamos estar falando sobre as melhores aberturas de séries. Meu nome é Gustavo Yamazaki e a melhor abertura é da Lapela Podcast.
Meu nome é Lucas Alvarez e as animações têm as melhores aberturas de todas.
Oi, meu nome é Luísa Tavares e a gente tá falando tanto abertura que essa palavra perdeu sentido completamente pra mim.
Certo, meu nome é Clark César e que tempo maravilhoso de estar vivo. Poder ver o que a gente vê e poder escutar o que a gente escuta. É exatamente isso.
E poder sentir com o tato o que a gente sente com o tato.
Todas as aberturas que eu escolhi pra falar no podcast eu assisti agora há pouco. E, meu, que maravilha ter a habilidade de poder ver isso e escutar, sabe? É muito gostoso, meu caralho. Muito bom.
O meu atraso é exatamente pra eu fazer isso e ver as aberturas tudo de novo.
É engraçado como qualquer palavra que a gente fala perde o sentido se a gente falar várias vezes, né? Ó.
Sim.
Ó, várias vezes. Ó, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Ó, que estranho. Várias vezes. Clark.
Bravo.
Clark.
Eu acho que tu tem problemas.
Clark.
Logo você, Gustavo. Esse é o tipo de coisa que eu esperava do Clark.
É, pois é. Isso é coisa que eu falo essa notícia aí. De
mas é, ó. Várias vezes. Ó que estranho ficou agora. Várias vezes.
Que estranho ficou agora.
Ficou estranho pra mim agora, várias vezes.
É, fica estranho pra você. Mas agora fala rápido e vai ficar parecendo varizes.
Tá, vamos começar? É. Tá muito boa essa abertura. Melhor abertura de todos os episódios.
Não é à toa que é a melhor abertura do mundo.
Ai, cara, tô perdendo a noção dessa palavra. Daqui a pouco vocês vão falar abertura, eu vou ficar pensando em abertura de perna, sabe? O pessoal caindo espacado no chão.
Eu tava pensando nisso também, na verdade. E eu tava pensando em abertura e fechadura, assim, sabe? Tipo...
Por quê?
Porque sim, abertura e fechadura.
Cara, vocês estão muito malucos hoje. Não, tá, não tô entendendo.
Várias vezes.
Várias vezes. Cara, vai. Ter, ó, peraí, se o Gustavo não fazer esse callback, tu vai ter que botar no.
Você sabe quantas vezes eu vou colocar, claro, que esse callback? Várias vezes.
Aí. Não é nem palavra, né? Duas palavras. Várias vezes, né? Várias, né? Várias. Várias.
O melhor, Gustavo, é que mesmo que tu não fale mais o episódio inteiro, eu posso pegar uma parte do que tu falou e repetir o episódio inteiro, assim.
Você faz a abertura, só que você bota várias vezes, você bota uma música de fundo, você usa como transição, né? De tipo, várias vezes.
No episódio inteiro, assim, a gente tá falando uma coisa nada a ver e do nada você, várias vezes.
Vai ficar muito bom.
Eu tive uma ideia agora que agora já não vai dar pra fazer, porque era contar quantas vezes a gente ia falar a palavra abertura.
A gente vai falar abertura várias vezes com isso.
Eu posso contar e colocar no final quantas, mas pode ser que sejam muitas.
Ah, é que eu sou curiosa, quero ver isso. Quantas vezes a gente vai falar abertura e várias vezes, porque pelo jeito vai ser muitas.
Não fica com essa função, não. Pode, nosso ouvinte favorito pode fazer isso. Já sabe quem que é nosso ouvinte favorito, né? Tipo, além de ouvir a gente, ainda é obrigado de ficar contando palavras que a gente fala.
Fica aí. Se você escrever, eu coloco o seu nome na descrição do episódio com o número de vezes que a gente falou várias vezes e abertura.
E é na descrição, né? Tipo, um lugar que ninguém vê, tá ligado?
Não, a gente pode, a pessoa que tá se dando esse trabalho, a gente pode falar o nome no próximo podcast?
É, também.
Eu falaria. É uma grande honra.
Vamos já falar já?
Não. A pessoa só ganha o mérito depois que ela faz aquilo que ela tem que fazer.
É verdade. Veja, José, vai ter que fazer isso agora. Ai, que besteira. Tô brincando, José.
Ok. Vamos começar então, né? Pra não enrolar demais, que a gente sempre enrola, né? Quem que começa? Quem que é o primeiro? Quem que é o primeiro?
Eu quero começar porque eu começo com meme.
Então manda lá, Clark.
Clark?
Nossa, brincada pela consideração.
Pode falar, Luísa, pode falar.
Cara, eu lembro de ver na TV Globinho, mas eu não achei no YouTube da TV Globinho, só achei da SBT, que fica lá aluguinho do lado, que é X-Men Evolution. Mas a primeira abertura, porque tem duas e eu não sabia disso. Ciclope.
Jean Grey. Lince Negra.
Ah, nossa!
O do meme, exatamente.
Agora eu lembrei na hora. Meu Deus!
Tá balançando a cabeça, Eba.
Veio a voz do cara falando na minha cabeça. E aquela musiquinha tosquinha, assim.
Eu não lembro, cara. X-Men na SBT.
Você nunca viu essa abertura?
X-Men Evolution.
É, daí ele fala o nome de todo mundo. Spike.
É.
Ciclope. Lince Negra.
É muito bom que ele fala em português, mas tá escrito em inglês. Então, tipo, tu pode descobrir o nome do pessoal original. Que é muito legal que muita coisa não muda, tipo Wolverine.
É verdade.
Wolverine. X-Men Evolution.
Nossa, pior que eu vi esses dias um episódio de X-Men Evolution e a abertura é muito tosca, mas é legal, assim.
Por que tu viu esses dias?
Tô viciado em assistir animações. Como eu já disse no último episódio, eu baixei todos os filmes do Estúdio Ghibli pra ver e eu tô, tipo, sei lá. Eu vejo, tô vendo mais animação do que qualquer outra coisa, assim, todo dia.
Tipo, tu vê mais animação do que a tua própria mãe?
Sim.
Aí sim.
Eu acho engraçado, a Luísa comentou da SBT, engraçado como a SBT, na época que ela passava vários desenhos, assim, da...
Fui eu que comentei SBT, Gustavo, tá se confundindo nós dois.
Entendi, quando ela passava lá no Bom Dia e Companhia e tal, até outras paradinhas assim, passava desenho, ela botava uma abertura que não tinha nada a ver, na verdade não só a TV Globinho, né, até a...
A Globo fazia mais isso.
A Globo fazia isso, a Bom Dia e Companhia fazia isso.
Mas como assim abertura que não tinha nada a ver?
Tipo, tem uma das famosas também é do Digimon, que é a Angélica cantando... eles vão se transformar para o mundo salvar. Daí ela com o chapéu do Seu Madruga também, cantando. Daí ela tá num chroma key fazendo todo um gesto, assim, pai cantando, nossa.
Mas daí eles não passavam a abertura e passavam essa que eles faziam?
Passavam a da Angélica cantando.
Eles passavam essa.
Será que era caro licenciar a abertura ou, tipo, sei lá, era caro alguém compor a música e daí, é mais barato a gente fazer com a Angélica, ela já tá aí mesmo, tipo.
Ela já tá aí mesmo.
Eu não sei como é que funciona, porque, tipo, se eles compraram já os direitos dos episódios, teoricamente a abertura já devia vir junto. Né? Mas eu não sei se é porque é pra fazer localização, sabe? Porque a abertura não vai ser em português, né? Daí você tem que fazer a localização.
É.
Eu tenho a sua resposta. É que na época, eles faziam mais isso com animes. Pra tornar uma coisa que o brasileiro fosse entender mais, que não fosse uma coisa só estrangeira. E como tinha muitas mulheres que tinham público infantil, tinha na época Eliana, Angélica, Xuxa, assim, tinha várias e várias. Até Sandy Júnior que também fez, né, Pokémon e tal. Daí, o que que é? Era pra pegar o público infantil que já existia, você lançava primeiro a música pra depois daí lançar o desenho, que você sabia que as crianças realmente iam assistir.
Entendi.
E também porque, tipo, também tinha MTV na época, tinha a ver com venda de CD, que eram músicas que iam pra CD desses cantores. E é realmente, tipo, uma maneira de marketing completa, tanto pra TV quanto pro artista.
Entendi. Uma que eu... A que eu mais lembro, que é uma abertura que a TV fez, a TV SBT fez e não é original, é do Naruto. Não sei se vocês viram, cara, vou até mandar pra vocês escutem agora e me dizem se ele não fala... se não falar, vai, vai, dinossauro.
Que?
Que, ó, ele fala, aqui, ó, escutem, ó, ele fala, vai, vai, dinossauro.
Dinossauro, tá.
Aham, ele fala.
Ai. Mano, eu lembro dessa abertura. Nossa, é muito bom.
É muito bom porque a SBT, pelo menos ela passava os originais, às vezes era só traduzido, sabe? Mas a TV Globinho não, muitas vezes não tinha tempo pra passar o que era. Só falava qual era o desenho e ia. Então muitas vezes era só um aglomerado de imagens rapidinhas que iam entrar em 5 segundos e aí uma foto com o logo do desenho. Nossa. Assim, tipo, teve muito desenho que eu não sabia que tinha logo. Que nem o Máscara. O Máscara, pra mim, é aquela imagem de Mask. No vermelho e amarelo lá. Eu não sabia que tinha abertura. Eu fui descobrir isso hoje.
Nossa, mas nossa, essa abertura do Naruto é muito boa, cara. Tipo, ah, é por isso. Eu lembro, assim, ó. Um tempo atrás, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Faz um tempinho, é. Eu fui ver o Naruto do começo, porque eu nunca tinha visto, né?
Uhum.
E daí, quando eu fui assistir, tipo, tinha as aberturas e tal, e eu não achei essa abertura, porque ela não é do anime, né? E daí eu ficava, meu, aquela abertura legal e tal, e era essa abertura, que louco.
É, uma da SBT, ela fez pra quando passava pras gurizadas ver. Mas ele não fala dinossauro, mano, eu juro que ele fala dinossauro. Ele fala, vai, vai, dinossauro!
Pior que parece dinossauro, mas parece que é vai o som, sei lá, alguma coisa assim, mas não faz sentido também.
Enfim, essa é uma abertura que eu lembro bastante quando eu penso em TV aberta, em TV Globinho, em SBT.
Tava na tua lista essa abertura?
Não, é que a Luísa falou de...
Do X-Men Evolution.
De X-Men, daí me lembrou do que é um desenho que passava na TV, tá ligado?
É, eu ia falar que tu tava certo, né, Gustavo? Tu falou, né, que a gente enrola, a gente, né? A gente tava falando do X-Men, foi pro Naruto, foi pra Angélica, foi, sei lá.
Pois é, eu tenho duas coisas pra falar da abertura do X-Men. Por que que a tradução de Hood vai pra vampira? Da onde que vem essa merda?
Porque nos quadrinhos eles já traduziram como vampiro e daí ficou, sei lá.
Como que é a palavra em inglês?
Ah.
Ruge, que nem a banda Ruge.
Ah, Ruge.
É.
Tem várias traduções que é meio estranho, tipo Daredevil, tá ligado? Ficou Demolidor.
Ciclope, né? Ficou Ciclope.
Também, né?
Pois é, tirou o E, né? Colocou o E no caso.
E assim, porque todo mundo tem um nome tão legal e só a Jean Grey tem um nome tão chato.
Nossa, isso eu ia falar, eu lembrei disso também.
Tipo, ela é a única que tem o nome e o sobrenome exposto pra tudo que é lado.
É Jean Grey, né? Verdade. É Jean Grey, né? Tipo, coitada dela, né?
Ciclope, Spike, Tempestade, é vampira.
Jean Grey.
Noturno. Lince Negra. Jean Grey.
Ai, mano.
Meu, um monte de nome legal que tem a ver com os poderes, daí a guria tem o próprio nome exposto o tempo todo.
Criatividade, né?
Pô, nem pra colocar a Ruiva.
A Ruiva. Pior ainda, eu acho.
Não, ia ter o nome dela exposto pra tudo que é lado, né? Imagina, você ser um super-herói que não... que estuda no colégio, tem que salvar o mundo e ainda, por exemplo, tem um nome exposto quando você faz uma coisa boa pro mundo.
E, tipo, o nome dela não é, tipo, nem abreviado, tipo, né, é Jean, eles falam sobrenome, é Jean Grey, pra falar exatamente quem que é.
Mas a identidade dela não tem como ser preservada, Luísa, ela não usa, tipo, a fantasia dela, tipo, tem uma abertura enorme no rosto, o rosto dela tá, tipo...
É, ela só usa uma faixa na testa.
Uma faixa entre o cabelo e a testa, pra diminuir um pouco a testa.
É, mas nossa, tu me deu vontade de assistir X-Men Evolution, que maldição.
Assisti Super Choque, é mais legal.
Ô, oh, Super Choque tem uma abertura muito boa também, né?
Super Choque era muito bom.
É, verdade.
Super Choque tem uma abertura muito boa.
Nunca traduziram a música.
Era Super Heroes,
Deadshot.
É muito bom.
Eu sempre cantava Deadshot, porque eu não sabia qual era o nome em inglês certinho.
É o Choque do Papai.
É legal que o nome dele é Static Shock, né? Não é Super Choque, né?
Ah, pessoal, posso eu falar minha abertura pra gente... Só, né, pelo menos a gente fala as aberturas. Senão a gente vai ficar discutindo várias coisas e não fala mais de abertura, tá ligado?
A pergunta é, como é que o Super Choque lançava raio nos inimigos se o raio vai em direção ao condutor mais próximo?
Tem um episódio do Nerdologia pra isso. Não vamos discutir isso aqui. Tem mais de 10 minutos na internet.
É verdade.
Eu quero ver um episódio do Meatbusters, aí eu quero ver.
A resposta é que ele não poderia nem atirar choques do próprio corpo. Então eu não tenho problemas com isso.
Pode sim, você não viu tudo explicar. Tudo explicado com um gásinho lá.
Tudo explicado
que ele foi contaminado pelo gás.
É mó legal o jeito que ele pegou os poderes e pau, eu gosto.
Não,
o
Super Shock é um puta herói do caralho, mano. Eu gosto bastante.
Acho engraçado as crossover com o Batman, mas no mais é bem legal mesmo.
Com a Liga da Justiça, na real.
É sim, verdade.
Com o Batman, quem tem crossover é o Scooby-Doo, que tem uns memes muito bons da dublagem que não faz sentido.
Ah, do crossover do... Batman, como é que... eu tô com fome, não sei o que lá. Daí não se preocupe, quando a gente chegar na Batcaverna vai ter Bat-sanduíches e Bat-leite. Bate-leite?
Nossa! Bate-leite? Que horror.
Nossa, virou um meme agora de volta. O pessoal reviveu isso nessa última semana. Nossa, é muito bom. Vou tentar achar pra mandar aqui depois.
Nossa, mas vocês falaram do Scooby-Doo. A abertura do Scooby-Doo é ótima também. Eu adoro.
A melhor abertura do Scooby-Doo é do... What's
Scooby-Doo? I'm coming after you.
Isso, Ana. O que há de novo, Scooby-Doo, né?
Isso.
Esse é a melhor abertura do Scooby-Doo.
É porque a primeira nem tem música, né?
Deixa eu falar minha abertura, não que eu queira, mas pra fugir um pouco dos desenhos. Não é problema do meu desenho,
não. Vai.
Ah, é, Clark.
Vocês estão falando de todos os desenhos existentes da face da Terra daqui a pouco. Posso falar, então?
Vai.
Manda.
Tá, uma abertura que eu acho foda do caralho, que vocês vão concordar comigo com certeza, é a abertura do The Walking Dead. O que vocês acham?
The Walking Dead é uma... Meu, eu lembro quando eu escutei a primeira vez e, tipo, é uma música que combina exatamente com o que é a série, tá ligado?
Sim, cara. Todas as aberturas que eu peguei são aberturas que, tipo, influenciam muito na estética da série.
E ela é muito simplesinha, né? Tipo, ela é só um... E, tipo, é muito boa.
Ah, cara, eu vou te dizer que eu gosto da música, mas eu não gosto muito do que aparece na tela durante a abertura.
Como assim? Por que não?
Comigo ao contrário. Eu não gosto da música, mas eu gosto do que aparece na tela. Porque eu já li os quadrinhos antes de assistir a série, porque eu não peguei tudo na época que eu lançou. E aí, quando eu fui ver a série, que eu descobri que tinha série e não era só quadrinho, aí eu fiquei decepcionado, porque eu imaginava outro tipo de música.
É que tem muitas séries que utilizam essa mesma identidade, assim, não sei se essa palavra, de fazer essa abertura, tá ligado? Só de planos, detalhes, né?
Cara, a maioria das minhas aberturas aqui são assim, cara, as que as mais gosto, sabe? Eu acho que conta muito a história, sabe? Mostrar os detalhes, eu acho muito massa.
É, eu não acho ruim não.
Cara, eu consigo lembrar de umas 4-5 séries de cara, assim.
Sim, mas eu concordo que tem uma série de identidade, um padrão, né, de formato, né?
Ah, eu também acho legal, eu só acho que o do The Walking Dead, ele acaba não mostrando muito. Tipo assim, ele mostra pedaços daquele mundo, né, meio, tipo, sei lá, sujo e destruído e tal, decadente, assim. Mas eu acho que, tipo assim, eles usam um filtro e um negócio pro bagulho ficar... mais bizarro do que eu acho que podia ser o jeito normal que aparece na série já, sabe? Sei lá, eu não gosto muito do jeito que é feito.
Acho que destoa a abertura da série?
É, eu acho que destoa um pouco, assim. Poderiam ser coisas mais interessantes, assim. É que eu acho que The Walking Dead, tipo, agora falando da série em si, não só da abertura, acaba... A série, pra mim, ela morre... Tipo, tem uma monotonia muito grande, assim. É chato demais, cara.
Não, falando da série, a primeira e a segunda temporada são maravilhosas, 100%.
É que The Walking Dead é uma montanha-russa, né, cara?
Terceira temporada adiante, daí começa a montanha-russa, mas a primeira e a segunda são perfeitas.
Não, perfeita é uma palavra muito forte, Clark.
É muito forte mesmo.
Eu sou forte, eu falo palavras fortes.
Não, mas a primeira e a segunda temporada de The Walking Dead é muito boa, cara. Quando chega umas partes lá da prisão, assim, é quando realmente começa...
Daí começa.
É, fica meio paia.
A segunda temporada eles estão na fazenda lá, né?
É, da fazenda.
Não, a segunda eu já acho bem... Mas a abertura, eu acho a abertura bem melhor do que a série, por exemplo.
Não, a abertura é boa, cara.
Eu trocava a série inteira, todas as temporadas, por uma abertura e pronto. Negócio fechado.
A gente tem que lembrar que essas aberturas, em geral, tem 50... 60 segundos, então, tipo, é muito fácil de ser melhor do que a temporada inteira.
Tá, querem partir pra próxima?
Eu vou falar.
Manda aí.
Eu vou falar de uma série que eu não acabei, que eu tô começando a ver esse ano. Eu vi bem pouquinho, na real. Só que eu já conheci, até porque não tem como não conhecer. E antes de ver, eu já achava uma das, se não a melhor abertura de série live action, que é Game of Thrones.
Tá na minha lista.
Ah, tu começou a ver Game of Thrones?
Eu tô tentando, cara. O primeiro episódio é meio assim, tem que me forçar um pouco pra ver o primeiro episódio.
Não, o primeiro episódio é bem ruim, cara. Eu acho.
Mas eu tô tentando. Enfim, a abertura é muito boa, cara. Vai tomar no cu. Que abertura boa.
Cara, eu peguei uma versão na guitarra que tá no meu Spotify. Pra tu ter noção, eu coloquei umas 3 playlists minha pra, tipo, escutar muito mais do que normal, sabe? É muito gostoso, cara. Muito boa a música.
Não, e é toda... Ela é épica, né? Tipo, meu, já... Ela já começa, assim, já te dá uma... Meio que uma... Uma animação pra começar a ver, tá ligado? Já começa... Meu, muito foda, cara. Muito épico.
Introduz ao mapa, né? Muito massa.
Aham.
Eu consigo ouvir o pessoal deixando um canal aberto, esperando começar a abertura, e daí começa a música, o pessoal saindo correndo com um guaraná e a pipoca embaixo do braço. Meu Deus, começou! E depois ficar sentando e cantando a musiquinha junto com a TV.
É isso que eu falo, tipo, que no meu subtítulo, não sei como se chama, frase de efeito, sei lá, depois do nome, que eu falei que tempo maravilhoso de poder ver o que a gente vê, escutar o que a gente escuta, né? Cara, essas aberturas, cara, me arrepiou, eu assisti de novo ali, meus... É muito bom, cara. Uma combinação de audiovisual perfeito, sabe? Eu acho que é o pico do audiovisual que se pode ter, sabe? Que é a mistura da série, do contar história com música, né? Com clipe, que é maravilhoso, meu Deus.
Sim, cara, é meu.
O legal da abertura do Game of Thrones é que ela muda também. E quando vai indo pras últimas temporadas, eles têm mais dinheiro e dá pra fazer um negócio mais legalzinho no CGI também, que ele vai...
Sim, sim.
Muda o ambiente, né, e tal, né?
E assim, né? Que série... Pra parodiarem a abertura, cara. Acho que eu nunca vi uma abertura ser tão parodiada quanto Game of Thrones.
Game of Thrones ficou, né? Ficou mundialmente, né? Conhecida, né? Ficou popular pra caralho, né?
Mas tem muita. South Park tem uma abertura de Game of Thrones.
Sim, Simpson, uma porrada.
Simpson. Meu, todo mundo fez.
O Simpson é legal.
Inclusive, já que vocês falaram, eu não ia. Eu, tipo, o Simpsons era o último na minha lista.
É, tá na minha lista também pra falar.
Só que é legal citar porque, tipo, essa parada de sempre ter uma abertura diferente, temática, tipo...
Cara, eu acho uma das coisas mais geniais do Simpson, cara, é alterar a abertura todos os episódios.
É, o que altera é a frase do Bart, né, e o couch keg, né?
É, mas tem vezes que ele alteram tudo, né, tá ligado? Tipo, muito bom.
Ah, é verdade?
Sim, tem os episódios especiais também. Cara, todo ano eu fico esperando o episódio especial de Halloween, porque sempre é muito bom e cheio de referência.
O próprio Game of Thrones foi uma abertura inteira, o próprio do Sofá Assassino também.
Sátira, né? Então, tipo, e aproveita todas as oportunidades, né, que tem, né?
Tem duas aberturas do Simpsons que eu acho muito boas, que eu sempre lembro. Uma é a do Rick and Morty, sabe?
Ah, muito bom.
Que todos eles sentam no sofá e daí eles batem a nave, assim, puff, matam os Simpsons, e daí o Rick, tipo, ah, a gente matou os Simpsons, o que a gente vai fazer? E daí eles pegam, tipo, o DNA deles, levam pra uma dimensão, fazem cópia, mas daí nasce uns ovos, assim. Nossa, essa abertura é incrível, é maravilhosa. E a outra que eu gosto muito é a que, tipo, vai mostrando a mesma, tipo, a parte do sofá lá, né? Com vários artistas diferentes, assim.
Ah, sim, sim. Tô ligado.
Aquela é muito legal. Daí fica com os traços bem alternativos, assim. Aquilo é massa pra caramba.
Sim.
Pra mim, a melhor abertura, pelo menos, não sei, eu acho várias muito boas, tá ligado? Só que a que eu mais acho legal de ver é quando eles fizeram uma paródia da Don't Stop Make Pop, da Kesha. Wake up in the morning feeling like P. Hey, what up, bro? Grab my
glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Ah, é muito boa, cara.
Aham. Meu, acho muito legal essa abertura.
E a gente compartilha a próxima?
Tá, eu posso falar uma, já que eu só citei rapidinho o Simpsons.
Manda aí.
Vamos voltar para as animações, porque elas merecem.
Caramba.
Igual o do Gustavo, é uma série que eu vi poucos episódios, comparado ao número de episódios que tem a série. Mas é uma animação que eu tô vendo de pouquinho em pouquinho, assim. E eu tô achando incrível, que é a abertura do Steven Universe. Nós somos as Crystal Gems,
nós sempre salvamos o dia. Não, é boa pra caramba, cara, dele cantando e tal, né? Eu acho bem legal, assim.
Inclusive, um dia eu preciso fazer um episódio pra falar de Steven Universe.
Entendi.
Traremos Sheila aqui.
Não, Steven Universe é muito bom, cara. Meu, é um desenho que, assim, né? Tá meio que virando, ainda bem, né? Meio que ficando comum desenhos pra crianças, só que pra adultos ao mesmo tempo, né?
Sim.
Tipo, eu acho isso muito foda, cara.
É, e meu, Steven, e tipo, não só a abertura, mas os episódios que tem música são muito, muito, muito bons todos eles. Eu tava ouvindo algumas antes. É, e tem episódio que tem a música da Mulher Gigante, é maravilhosa. Vejam esse episódio, e é um dos primeiros. Vou colocar aí pra vocês ouvirem, porque é incrível.
Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante. Mulher gigante. Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante. Tudo que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante. Mulher gigante. Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante.
Mas a abertura, eu acho, tipo, o desenho todo, ele é muito fofinho, assim. E a abertura é maravilhosa. Eu amo, tipo, a animação desse desenho, e eu amo o som, a trilha sonora, assim.
Aham.
E a abertura, eu acho incrível. É uma das poucas que eu sempre vejo.
Você sabia que a criadora da animação é quem cria todas as músicas, né?
Sim, sim. E ela toca o ukulele, é incrível.
Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante.
O próximo sou eu, né?
Não, eu vou engajar um.
Calma.
Engajar. Linkar, né?
Antes, eu só preciso dizer uma coisa, porque eu acho muito, tipo, legal indicar Steven Universe, e porque eu tô gostando demais, assim. Mas uma coisa curiosa é que, tipo assim, sempre que, há uns anos atrás, né, sempre que eu via, tipo, ah, passando no Cartoon Network, ah, tá passando Steven Universe, era aquele desenho que eu pulava, porque eu falava, meu, que desenho bizarro, nunca vou ver esse desenho estranho.
Ele é tão perfeito.
É, tipo, era tipo aquele desenho que eu sempre pulava, assim, porque eu não queria ver, sabe? Mas aí, esses tempos, eu falei, tipo, que eu fiquei bem interessado em animação e tal, eu comecei a ver, tipo, várias coisas. E daí eu baixei o desenho inteiro e comecei a assistir, tipo, do início, assim. E, cara, é muito bom.
Pra quem não sabe, o pessoal, nosso querido ouvinte, nosso amigo Lucas Alvarez, está tendo aulas de desenho. Está aprendendo a desenhar o menino, por isso ele tá empolgado.
É, por isso você tá tão empolgadaço.
Para com isso. Ele tá mandando bem.
Para com isso.
Que vergonha.
Eu vou linkar que o Alvarez tá falando do Steven Universe. E eu vou falar de um desenho.
Vai roubar o meu!
Na minha opinião, é melhor. E a abertura é melhor também do que Steven Universe, mas isso é a opinião própria, né? É Gravity Falls.
Você ia falar outra coisa, mas tudo bem.
Eu sou apaixonado por Gravity Falls, cara. Eu acho um desenho, um puta desenho, e, meu, sempre que eu vejo em algum lugar passando, até mesmo eu vou e revejo algum episódio ou outro, que, meu, é abertura, nunca pulo. Acho muito foda, cara.
Não, e é bom que tem muito segredo no meio, que, tipo, você tem que ficar pausando e você tem que descobrir qual que é o código Morse que tem dentro da série pra entender por completo toda a abertura. Tipo, ele fecha completamente na ideia que começa o Gravity Falls. Então, tipo, meu, muito perfeitinho.
Sim, é muito, a abertura do Gravity Falls é muito boa, por mais que eu não concorde que seja melhor do que o Steven Universe, nem um milhão de anos, e eu também acho melhor desenho o Steven Universe também, mas eu tô terminando o Gravity Falls, acho que falta 2 episódios pra terminar, e é muito legal que muda a abertura no final, assim.
Sim, sim, no final vai ficando meio dark, né, meio creepy.
É.
Vai, mas é bem necessário com o que tá acontecendo com a série, tipo...
É spoiler falar o que muda, mas tipo, é muito legal a ideia do porquê muda, assim, e tal, é legal demais.
Cara, mas a abertura, eu não sei o que me faz gostar tanto dessa abertura, acho que é porque ela é tão simplesinha, tão gostosa de ouvir, tá ligado? Não tem coisas, vários sons ao mesmo tempo, é tão limpo, sei lá, cara, eu acho muito bom.
Não tem os nomes sendo falados em português dos personagens no meio da música.
Pode ser também. E também deve ser porque tem uma personagem que eu sou também apaixonado, que é a Mabel, cara. Eu gosto bastante dessa personagem.
Ah, sim, é muito boa.
Cara, a Mabel é muito perfeita. Eu consigo me ver criança nela. Nossa, assim, se eu fosse criança na época que lançou Gravity Falls, muito teria feito cosplay e aniversário com o tema da Mabel. Porque eu sou igual a ela quando eu era criança.
Acho que todo mundo acha isso, Luísa. Foi a mesma coisa que a minha mãe falou quando ela viu Gravity Falls.
Mano, você tá retardada.
Tá, pessoal, posso falar a minha então?
Manda.
Manda depois do seu.
Agora, só o Lucas. Eu sempre confundo o nome, só o Gustavo vai saber qual que é. Só que eu preciso falar agora pra não deixá-lo de fora. Que é uma inusitada, mas é inusitada e não era pra ter, não era pra existir. Ela só existiu porque ela precisou narrativamente fazer funcionar a história, que é a abertura do The Last of Us 1.
Você vai trazer The Last of Us?
Tá me trazendo jogo também?
Aí eu te pergunto, Clark. The Last of Us 1 é série? Não, então não pode.
É uma série, cara. Tem 2 jogos.
Não, quando a gente fizer jogos, aberturas de jogos, aí você pode falar. Não pode aqui.
Por isso que eu trouxe cedo, pra pelo menos estar aí.
Nossa, tem tanto jogo com abertura hoje em dia que é tão bom.
É, porque eu já tinha pensado em fazer a abertura do Homem-Aranha no Areia Verso, mas é filme, não pode.
Mas,
não,
mas tem abertura? Ah, tem as aberturas de crédito, né?
É, tem aberturinha, e é maravilhosa.
Verdade aí, ó, então nós dois conseguimos o que a gente queria, botar botar no mundo. Falou, é isso que a gente precisa, só pode partir pro próximo.
Eu pensei que nem o Clark... Eu pensei que vocês iam trazer muito mais de anime do que de animações, só que...
Assim, se vocês quiserem, eu vou soltando anime, tipo, eu tenho vários, mas a questão é o tempo, né?
Eu tenho um monte de animação americana aqui.
Eu trouxe uma que eu tô na primeira temporada, ainda não cheguei a terminar, porque eu quero ver tudo de uma tacada só, porque eu acho que não vai chegar a 4ª temporada do Dark. E assim... Eu gosto muito, porque ele me lembra as coisas que eu gosto que tem dentro de abertura de anime que nunca me faz pular. Quando começou a ter, tipo, ai que legal esse efeito aqui de calendoscópio, gostei, legal. Só que eu fui seguindo, né, sinceramente. E eu acho que por conta disso, toda a abertura, a imagem muda, mas a música talvez não. Porque você vai vendo a abertura e só com o tempo, quando você vai vendo os episódios, você percebe que tem pequenos spoilers dentro da abertura, coisas que são mega importantes, que tipo, tava lá o tempo todo na abertura. Eu adoro isso quando tem anime, e sempre tem alguma coisa assim. E no da primeira temporada do Dark tem. Sem falar que tipo, as cores principais, que tem a ver com a história do dentro do Dark, que é azul, vermelho e amarelo, estão o tempo todo em tela. Se não é duas ao mesmo tempo, é uma que predomina de maneira exorbitante. Que o azul tem a ver com o personagem do Noah, que até onde eu percebi, tem a ver com o passado interagindo com o presente. Tem o vermelho, que eu não sei se ainda tá ligado com algum personagem, mas ele tá ligado diretamente com a viagem no tempo e com, muitas aspas, o destino. E enquanto isso, o amarelo tem a ver com o Jonas, que tem a ver com alguma outra coisa que eu ainda não entendi. Porque realmente, tipo, eu tô tentando achar o momento onde o amarelo se conecta pela temporada inteira, mas eu tô ainda no 7º episódio, não achei esse momento. E eu amo a música, por mais que eu não entenda porra nenhuma da letra.
É em alemão a música também?
É em inglês a música. Só que o problema é que, junto com os graves da música, e como ele é uma música meio que sussurrada, bem Billie Eilish da vida, Tipo, eu não entendo o começo, nem uma meiota. Tipo, eu entendo só a parte que viralizou mesmo, que o pessoal faz TikTok e tal, que é aquele... And ever and forever. E daí isso se repete em algumas outras partes, só que tem letra que tá em inglês. Só que, assim, fala num tom tão baixinho, com os graves em cima, que eu nunca consigo entender porra nenhuma. Mas eu ainda gosto da música.
Muito bom. Dark é uma série pra mim que eu tô lutando muito pra não começar, porque eu sei que provavelmente eu vou querer assistir, mas não! Tem outra coisa pra fazer.
Não precisa lutar pra não assistir, só não assiste. Não é tão bom assim, não.
É verdade, né? Não é tão difícil, né?
É simples, Clara, que é simples.
Verdade, já faço isso com tantas coisas, né? Por que não fazer com o Dark também?
É fácil, pô. Eu vi a primeira temporada inteira quando saiu e eu fiquei assim...
Tá bom, Valês. A gente sabe.
O final mesmo eu achei tão... Né?
Melhor crítico de cinema, Valês.
O Valês vai ter uma página lá no site de críticos lá, daí vai estar a foto dele de braços cruzados assim, de óculos.
Entre aspas.
Aí depois vai estar a resenha de Dark, daí vai estar...
Nhê. Vai estar entre aspas, nhê, Lucas Alvarez.
Nhê. Só pra vocês entenderem exatamente qual é o meu sentimento, quando eu falo nhê, eu subo e abaixo os ombros, assim, ó, sabe, em desprezo. Nhê.
Entendi, eu visualizei, valeu, Alvarez. Deu pra eu pegar toda a tua crítica agora.
Assim, eu tô no meio e eu tô levemente confusa porque é muito nome. Só que eu tô curtindo até onde eu tô vendo, mas eu sei que isso é uma coisa comum as pessoas ficarem confusas. Eu só odiei porque o Pipocando fez uma thumbnail chamativa e já me deu spoiler da terceira temporada. Estou com raiva dos Brunos, o Bock e o Rolandinho, porque deram um spoiler que eu tava tentando fugir que nem uma louca e não deu pra eu não fugir porque eu sou inscrito no canal deles e pô, aquele thumbnail chamativa na minha cara.
Manda uma mensagem pra eles que eles estão escutando, Luiz.
É verdade, é verdade.
Mas, Luiza, é óbvio que você tá confusa, porque o objetivo dessa série é deixar todo mundo confuso, só pra história ser confusa, pra todo mundo ficar discutindo. Nossa, mas, nossa, é tão complexa. A série não é complexa, é só porque eles querem confundir a série.
Porque ele é seu pai, logo tal é seu tio e a sua tia, e você é irmão desse...
Eu não vi, mas eu acho que é uma versão de série daquele filme da Sandra Bullock.
O quê?
Sandra Bullock?
Tu cego lá dos passarinhos, lá, eu esqueci o nome.
Nada a ver, cara.
Nada a ver. É Viagem no Tempo. Se for pra comparar alguma coisa...
Não tema. Tô falando que é uma coisa feita pra ser discutida.
Ah, nesse sentido, é, talvez. Mas é que o Dark, ele é confuso de propósito, cara. Só pra ser confuso.
Isso tem mérito.
A graça da série é ser confuso pra você ficar assim, ah, eu acho que tal coisa. E daí... não, cara. Conta uma história legal, porra.
É que Viagem no Tempo é uma coisa confusa.
Não é só viajar?
Então, tipo, a história vai ser confusa de qualquer maneira. Porque você vai ter que estar explicando coisas muito difíceis. E que não dá pra você compreender completamente no meio de uma história. E eles ajudam complicando e colocando todo mundo na mesma cidade, meio que parente de si mesmo, pelo que eu tô percebendo. Então, tipo, tô começando a ficar desesperado.
Eu prefiro assistir De Volta pro Futuro.
Exatamente.
1, 2 e 3 ainda.
É, Viagem no Tempo é facinho, é só viajar num carro.
É simples.
E depois suas ações alteram o meu futuro, é só isso.
E você tem que fazer seus pais se darem bem para você nascer. Simples.
Isso, isso. Independente do tempo, do dia da concepção, né? Não, é só você fazer os dois se juntarem.
É simples.
É simples, só isso.
Tá, e o negócio do Dark, tipo, o moleque, ele quer salvar o guri que tá sumido, só que se ele voltar no tempo, o moleque tá sumido, vai dar ruim, vai dar xabal, o que que vai acontecer? Ninguém sabe, eu não sei, eu parei nesse episódio exatamente, estou chateada, tenho que começar o oitavo.
Não se mexe na linha do tempo, isso aí todo burro sabe, pouco.
É, porra. Tipo,
como se existisse...
É, até parece que você não assistiu Vingadores Ultimato, Luísa. Pelo amor de Deus, não altera o nosso futuro.
Não pode.
A gente só, não tem como alterar o nosso futuro.
Olha, em termos de viagem no tempo, eu prefiro muito mais ver Gravity Falls, que tem um bebê do tempo, do que o Dark. Eu acho muito melhor. E eu acho o Gravity Falls muito menos confuso e tem mais mistérios interessantes do que o Dark também.
Gente, faz o seguinte, joga no YouTube One Minute Time Machine e assista o curta-metragem. Já basta. Só precisa ver aquilo, tipo Viagem no Tempo. É um curta de comédia muito bom. O resto não precisa mais ver. Tá feito.
Tá certo, então.
Efeito Borboleta, foda-se, então.
Efeito Borboleta também é um bom filme, droga, é o primeiro, né? E... Mas enfim, próxima abertura.
Bom é muito forte pro Efeito Borboleta também, claro.
É bom, cara. Eu assisti na época que na minha cabeça era bom, então vai se fuder.
o efeito Borboleta
Não, Alvarez, é sobre abertura, não fala sobre... Deixa, o Efeito Borboleta é bom.
A crítica do Gustavo de Volta pro Futuro é a mesma pro Efeito Borboleta. O cara muda um negocinho de nada e que não tem nenhuma ligação com as outras coisas especificamente e muda tudo.
Ele tinha branco, cara, ele desmaiava, faz sentido.
E às vezes ele muda uma coisa enorme e não tem diferença nenhuma, nenhuma.
Porque a vida é assim, Alvarez, próxima abertura.
Isso se chama roteiro ruim.
Quando os roteiristas querem, cara.
Deixa, é bom o filme.
Esse é o poder do roteiro, o poder do roteiro.
A parte que ele tá na prisão e ele volta pra quando ele era criança e ele fura as mãos dele pra mostrar que, sei lá, ele é, tipo, digno de Deus pro cara ajudar ele. Tipo, quando ele era criança, ele voltou pra quando ele era criança, furou as mãos e aquilo não mudou nada, tipo... Ele não, enfaixou a mão, teve um trauma na mão, perdeu o movimento da mão, teve algum outro problema que mudou todo o destino e ele saiu da cadeia. Não, ele mostrou pro cara que tinha furo e tá tudo bem.
Ele fez as mesmas coisas que ele tinha... Enfim, foda-se, nova, próxima abertura.
É, mas ele ia conseguir fazer as mesmas coisas com furo na mão?
Ele ia conseguir fazer exatamente as mesmas coisas, porque um furo na mão não é uma perda de um dedo, não é uma perda de um braço, é um furo na mão.
Ah, não. Um furo na mão é totalmente comum agora.
A única coisa que o cara não consegue fazer é beber água com as duas mãos, que vai vazar. Só isso.
Então ele vai. Ele não consegue beber água, ele vai morrer de sede.
É só isso. Ele evitou beber água na bica. Só isso.
Não, ele morre de sede, ele vai ficar desidratado, vai ter que ir no hospital.
Porque ele se perdeu no deserto, né? Não conseguia beber água porque.
A próxima abertura, por favor.
Ou então furou a mão, não consegue escrever, vai ter que faltar a escola, repetiu de ano, aí ficou sem emprego, aí não foi pra faculdade.
Mano, isso cicatriza, cara, isso não fica doendo o tempo inteiro.
Ah, gente, chega, né? Chega, né, gente? Qualquer coisa, o correto é Vingadores Ultimato.
É verdade. Tem problema com Viagem no Tempo ou Vingadores Ultimato?
Vingadores Ultimato é o mais correto.
Tu vai entender como funciona. E aí, quem quer falar próximo?
Eu posso falar.
Manda.
Pode falar, então.
Tá bom, então eu vou trazer aqui, já que estamos no tema Viagem no Tempo, Samurai Jack.
Samurai Jack?
Mais um desenho, né?
É, sim.
Sim, Cartoon Network tem ótimas aberturas.
Se vocês não conhecem, eu passei o link aí também. Assistam. E essa abertura é maravilhosa. E o que eu amo nela é que ela conta o início do desenho. Então, tipo, se você não viu nenhum episódio, você pode ver a abertura e assistir o desenho. E tipo, a historinha. E eu acho o desenho do Samurai Jack incrível também. A abertura é muito boa. Tipo, tanto a música quanto o visual, assim.
Vocês estão ligados, né, que o Samurai Jack é o professor do Tony, né?
Ah, começou as teorias.
Ó, que muita criança pensava isso, não brinca com isso. E que o Abu era... Não esquece, não queria falar bosta.
Entendi. Mas fica aí, acho incrível a abertura do Samurai Jack. A musiquinha, assim.
Tem que falar que o Abu, né, é tradução pro Brasil, né? Porque... Ai, coitado. Porque era pra ser Aku, que era a diminuição de Akuma, que é demônio. Só que Brasil, Aku... Vai dar certo, não.
É verdade. Faria muitas piadas com esse nome.
Ó, Vareza, acabei de ver, não consegui ver inteiro a abertura, mas eu acho que essa tua abertura tá muito entrelaçada na sua cabeça, porque tem alguma coisa da infância que tu quis trazer, mas não é tanta, não é muito, não. Não é lá aquelas coisas.
É sim, cara. Cara, isso aí dá de 10 a 0 no The Walking Dead.
Nossa.
Ô, louca.
Não vou nem discutir, né? Vou ficar quieto aqui, que é mais fácil.
Completamente diferente essa proposta, madame.
Eu posso falar uma abertura que tem 19 segundos apenas?
Manda.
Breaking Bad.
Ah, cara, eu não acho tão bom assim.
Bom pra caralho. 19 segundos, foda.
A original é 19 segundos ou é o da Band que tem 19 segundos?
Eu não acho tão bom assim. Todo mundo sabe o quão fã eu sou de Breaking Bad, mas a abertura eu não acho tão boa assim, não.
Nossa, cara, a abertura... Cara, a música e o som que eles usam pra, na música em 19 segundos arrepia. qualquer marmanjo. Isso não faz sentido. Mas é muito bom. É muito bom, cara. Eu tô fazendo com a mão, que é muito bom.
Ô, Clark, tu desdenhou da abertura do Samurai Jack e tu tá falando bem dessa abertura que é uns textinhos voando na frente do outro do Breaking Bad.
Nossa, cara, a música, o barulho da fumaça. Nossa!
O barulho da fumaça.
Ah, bicho.
Perfeito, 19 segundos mais bem utilizado na história da série.
Tá louco.
Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa rapidão. Esse 19 segundos é o original da série mesmo ou é o que tinha na Band? Porque eu lembro que o da Band era a mesma coisa que fala do Breaking Bad.
Não, o original é só a música, o original.
Ah, tá.
Não tem abertura com imagem, é sempre, a abertura sempre foi só música, em todas as temporadas.
Ah, tá, é que eu só vi os memes, porque eu nunca assisti Breaking Bad, no caso.
Vergonha.
Daí eu lembro do pessoal zoando a tradução da Band mesmo.
É, não sei, Luísa, não sei, eu assisti só da internet mesmo.
Ah, eu acho a abertura do Breaking Bad nada demais.
Nossa, cara.
Eu acho legal só, tipo, pá, combina com a série, mas não acho espetacular nada de... Eu acho ok.
A abertura do Breaking Bad é tão boa quanto a abertura do Apenas Um Show, aquele desenho, sabe? Aparece assim, Apenas Um Show, e começa...
É, esse desenho é bom.
É tipo isso.
Mas é a função da abertura, cara.
Ah, sim, mas é aberturas legais, não é aberturas que cumprem a função de abertura.
Cara, função. Nossa, não sei nem como eu consigo falar essa palavra. Cumprir a função é uma abertura legal. Ela faz a função dela. Eu sou muito de... todas as aberturas que eu tô falando, que tem na minha lista aqui, que tem mais três ainda, cara, ela tá ali por uma função. Ela não tá ali porque tem uma música legal pra as crianças cantar, ou pra quem cantar, ou tá ali porque é divertido de ver. Tem que cumprir a função da temática da série, da estética da série. Mas essa é a minha opinião, essa é a minha curadoria. De escolha. Vocês têm a... Ah, eu, quando era criança, eu gostava de Samurai Jack. Eu nunca vi Samurai Jack, então não sei.
Samurai Jack mata o cara do Breaking Bad na porrada.
Meu pai é mais forte que teu pai, tá ligado? Mesmo esquema.
Na porrada não, na espada.
Na espada, cara. Tá louco.
Ai, ai.
Eu vou falar aqui uma abertura melhor que Breaking Bad.
Manda.
Que é... Everybody Hates Chris.
Ah,
daquele daqueles beatbox lá que ele faz.
Bem melhor do que Breaking Bad.
Eu acho muito legal a animaçãozinha que eles fazem também, meio colagem, tá ligado? Que eles fazem do Todo Mundo Odeia o Chris, aquele beatbox lá que combina com a série. Meu, acho muito foda a abertura de Todo Mundo Odeia o Chris.
Brooklyn, 1987.
Sim, é.
Cara, pior que eu reassisti hoje, tipo, eu tinha uma lembrança que ela era muito mais legal do que quando eu assisti hoje.
Não, eu acho legal pra caramba.
É muito legal, só que eu só não coloquei na minha lista porque, que nem eu falei, tipo, ela é divertida, sabe? Eu não coloquei, sabe, coloquei mais que cumpre a função, mas ela cumpre a função e ela é legal também, mas, enfim.
Mas qual a diferença, Clark?
É que ela não pode só ser divertida e cumprir a função. Ela tem que só cumprir a função e ser um texto chapado na tela.
É que as minhas...
Por 19 segundos que podiam ser muito bem só 5 segundos mesmo. Porque a parte que todo mundo lembra da música é só 3 segundos.
Imagina que legal a abertura do Breaking Bad se fosse cenas da série, assim, ó. Deles fazendo metanfetamina.
Falha.
Aquela genérica, assim.
O Dexter dos drogados, sabe? Dos traficantes fazendo negócio.
Nossa, a abertura do Dexter, eu nunca vi Dexter, mas eu vi a abertura do Dexter pesquisando aberturas, meu, genial. Abertura do Dexter.
Não, a abertura do Dexter é boa.
A abertura do Dexter é perfeita e combina super bem, todas as temporadas, porque ela vai mudando.
Eu nunca vi. E a Dexter pra mim é igual o Dark. Não, Clark, não precisa ver isso. Para.
Não, é diferente, mas...
Precisa, mas você não assiste até a última temporada não, você para duas temporadas antes.
A única coisa que eu preciso nesse exato momento é mijar. Já volto, gente.
E assim, a abertura de Todo Mundo Odeia o Chris, ela é muito simples, tá ligado? Simples. É tipo séries americana. Só mostrar quem que são os protagonistas e o nome do ator, tá ligado? Só que, sei lá, cara, eu acho que combina demais. Até acho que a melhor abertura de Todo Mundo Odeia o Chris é uma que tem uma animaçãozinha e tal, dele pegando a bola de futebol americano, correndo e dando de cara na... numa árvore, tá ligado? Eu acho muito foda.
Eu acho a abertura de Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, melhor que a de Friends.
Eu também acho melhor que a de Friends. É assim, é uma abertura típica de série americana. né? Mas é uma abertura que eu acho boa.
É, e também porque, assim, eu não gosto de Friends nem How I Met Your Mother. Então, tipo, pra mim tanto faz essas aberturas, mas eu acho que marca mais o ponto da música. Porque todo mundo marcou muito a música dessas duas séries, e o do Everybody Hates Chris é bem mais simples, tipo, não tocou na rádio nem nada do gênero.
Pra ser sincero, eu nem sei qual que é a abertura de... Nem, não sei não, eu nem lembro como é que é a abertura de Friends.
I never know
that I'm good. Ah, agora que você cantou eu lembrei. Mas tipo, também, né?
Tipo, a música ela é muito marcante. E assim, é uma que nem que eu vou falar depois, tipo... O importante não é as cenas, porque as cenas que estão ali no meio sempre são as mesmas. O importante é a musiquinha, que é sempre a mesma.
Sim. Assim, não é que é uma abertura ruim, né? É uma abertura...
Mas é que a de Todo Mundo Odeia o Chris é melhor.
É, de Todo Mundo Odeia o Chris é melhor. E eu acho Todo Mundo Odeia o Chris muito melhor que Friends. Tipo, muito melhor que Friends.
Ah, não. Isso não tem nem questão, cara.
Você não acha, Gustavo? É muito melhor que Friends.
São diferentes, cara. São diferentes, não tem como comparar.
Não, é, cara. É, Friends, eu acho, tipo, uma série, analisando hoje em dia, assim, eu acho uma série, tipo, ok, pá, legal. Eu vou ver se tiver passando na TV, tá ligado?
É que Friends é uma série muito mais por uma grande massa de adolescente e gente...
Que acha que os Estados Unidos, se for pros Estados Unidos, vai ganhar na vida.
É, que acha que a vida é fácil, né? Mas enfim, e o Chris é totalmente ao contrário, né? Eles são diferentes.
Mas é que o Friends é muito assim, insira a sua risada aqui, nesse momento. É tipo...
Eu acho possível de comparação, né? Os dois são meio que uma pegada... Tudo bem que o Todo Mundo Odeia...
É, os dois são sitcom.
É, então, os dois são sitcom. Tudo bem que Todo Mundo Odeia o Chris não é tão assim quanto Friends, né? Mas eu acho que dá pra comparar, assim, os dois.
Cara, mas tipo, se for pra escolher quem eu prefiro, não dá. Eu não consigo escolher os dois, pra mim eu me divirto.
Eu consigo fácil, cara. Todo Mundo Odeia o Chris.
Eu também.
Eu consigo fácil, eu odeio Friends.
É, tem muita coisa no Chris que eu rio muito mais do que Friends, é verdade. Mas eu gosto das duas.
Assim, gente, é só falando, né? A gente não tá falando que Friends é uma bosta, ele tem só...
Eu tô,
eu não gosto.
Eu não tô.
Eu gosto de Friends, cara.
Eu acho que ele tem o seu valor, ele peca em muitas coisas, mas ele tem seu valor, sim.
A pessoa que assiste Friends é a pessoa que quer sentar num dia cansado do trabalho, que seja, que porra que eu tô falando.
Que seja,
é, inventei na hora.
Que ser e seja.
Isso, Luísa, não sei. Tá, foda-se, eu já perdi minha linha do raciocínio. Vamos pro próximo? eu falo essas merdas e espero que, tipo, todo mundo esqueça, tá ligado?
Essa pessoa aí tem que ver Todo Mundo Odeia o Chris, rapaz.
Você achou que eu tava brincando? Quando você estiver tomando banho, eu vou estar lá.
É, bem melhor. Everybody.
Eu vou falar uma aqui. E passou, ela é da Nickelodeon. E finalmente tá na Netflix, completinha.
Você só tem desenho?
Ah, não.
Não é desenho.
Ah.
A estreia foi de 90 a 96. Mas eu assisti no canal da Nickelodeon mesmo, na parte depois da meia-noite, que eles passavam as séries antigas deles. E que era pra maiores de 10 anos. Porque é a época que a Nickelodeon tava mudando o público-alvo. E eu não tinha noção que tinha 6 temporadas. E eu vou começar a cantar a música, com certeza todo mundo já vai saber. And now the story, how about all the
Fresh Prince!
Exatamente, o maluco no pedaço.
Maravilhoso. Não tá na minha lista, mas merece.
Exato. Completa na Netflix, eu não sabia disso. Dá pra fazer o roteiro hoje. Eu fiquei muito feliz e eu acho que quando terminar a primeira temporada de Dark, que eu tô vendo louco que nem agora, eu vou assistir todo o Maluco no Pedaço.
Pois é, eu nunca vi todo, tipo, começo ao fim. Deve ser muito interessante.
Então, eu também não, porque eu tava esses episódios perdidos depois da meia-noite da Nickelodeon. Então, eu nunca vi em sequência. E agora eu posso.
Nice.
Por um breve momento, Luísa, você me deixou com medo de você falar iCarly.
Nossa!
Ou Drake e Josh.
E 5, 4, 3, 2. Ah, o que você vai reclamar? A gente começa desse jeito.
Cara, eu não ia. Assim, tava bem mais pra frente do meu roteiro, mas eu ia A gente tem outros tipos de abertura que, tipo, marcou por coisinha pouca, sabe? Só porque a série era legal, não que a abertura é boa.
É, mas a abertura é muito boa do Fresh Prince, né? Vocês estão falando do Fresh Prince ainda, né?
Sim, falou com um pedaço. E, tipo, eu fui ver agora inteira, ela tem mais de um minuto. Ela tem 1:12, 1:20, uma coisa assim. Cara, tem uma parte no meio que eu nunca lembro que existe. Que é uma parte entre o começo que todo mundo sabe bem o comecinho da letra, e aí começa a ficar complicada. E aí pula pra um pedaço pra mim, direto pro táxi. Tem uma parte que ele tá brigando com a mãe, num fundo, que eu não sei. Deixa de existir pra mim. Eu fui ouvir, tipo, isso sempre existiu. E aí eu fui ficar assistindo várias vezes, sim, sempre existiu. Eu que sempre esqueço desse pedaço de abertura.
O Will Smith é muito bom. Mas eu vou te dizer que eu vi muito pouco o Maluco no Pedaço.
Tu viu muito ou tu viu pouco? Insere sua risada aqui.
É, exatamente. Oh, eu vou. Todo pedaço que a gente tava falando de Friends, você ouviu com risadas no fundo, pra ver como é legal essas risadinhas.
Melhor que as risadas do Chaves.
É, cara. O Chaves eu acho melhor que Friends, desculpa aí, pessoal.
Não tem problema, o Chaves é muito bom.
I know you see. So have the world and hear me, then need someone to travel.
Voltando pra, pro Maluco no Pedaço, não sei se vocês tinham essa noção, mas tipo, se vocês reassistirem, tipo, tem um pedaço que ele tá falando com a mãe e eu não lembro de jeito nenhum. Eu sempre lembro dele berrando com a avó.
Tem um pedaço.
Aí ele vai pro jogar basquete e pra mim, da sexta pro basquete, ele ia direto pro táxi. Só que não, tem um pedaço que ele fala com a mãe e tipo, eu fiquei, meu Deus, não existe.
Tá fazendo as malas, né?
Daí... E assim, eu não sei se vocês lembram, mas essa foi a primeira vez que ele gravou uma música. Porque o sonho dele, antes de ser ator, era ser cantor. E eu sabia que por conta disso ele tinha um álbum. Só que eu fui pesquisar e o Will Smith tem 5 álbuns.
É, ele era cantor de rapper. E dos bons ainda.
Não, ele virou cantor de rapper depois do Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço terminou pra ele virar rapper.
Ele era antes, Luiz. Ele era rapper junto com aquele cara que é amigo dele na série. Aquele cara que é sempre jogado pela porta.
Cara, eu não sei. Porque o primeiro CD, ele é de 97, no ano seguinte que acabou a série. Os discos são 97, 99, 2002. 2002 tem mais um, que é do conjunto da obra, os grandes hits. E tem um que fecha, que é 2005.
É, provavelmente ele lançou depois só. O Will Smith, a gente concorda que ele é um artista completo, né? Perfeito esse homem.
Avisa o tio Phil que o maluco tá em pedaço.
Avisa o tio Phil que o maluco tá em pedaço. Gustavo Yamazaki. Muito bom, Gustavo.
Tadinho, né? O Smith tá triste, né, gente? Mas enfim, a gente tá falando agora de aberturas, né?
É, não vamos deixar triste o pod.
E tipo, junto, daí eu lembrei do Kenan Kel, a abertura.
Não!
É sempre uma música em inglês. Eu não, assim, eu fui olhar certinho, né? Ele é de 96 a 2000. E também tem 4 temporadas, não achava que era tanta coisa. E a música é do Khalil, que é com 2 O's. Vocês conhecem esse rapper?
Não, Luísa, você falou justamente da série que eu ia falar mal agora.
Eu tô relembrando da abertura do Kenan e Kel ser tão ruim quanto eu achava que era.
Kenan e Kel é aquela série estranha que passava meia-noite na Nickelodeon e que era bizarro porque eles iam no palco e falavam com o pessoal e do nada tava a série de novo. E eu só lembro do cara fazendo a piada assim, ah, vamos nessa. Ficando assim, meu gente.
O Kenan e Kel é tipo aquela série que os irmãos Wayans fizeram lá. É a mesma coisa na minha cabeça.
Cara, eu adoro Kenan e Kel exatamente por conta que eu assistia junto com um pedaço numa... Um Maluco no Pedaço, que era nesse horário da Nickelodeon. E assim, eu jurava, quando eu era criança, que quem cantava essa música, quem tava junto na abertura, era o Snoop Dogg. Porque eu conheci o Snoop Dogg com aquele penteado. Daí eu fiquei, tipo, muito tempo achando que era o Snoop Dogg.
Quando você falou, eu conheço o Snoop Dogg, eu falei, caralho, a Luísa é brava, né?
Luísa é brava.
Só que não era.
Caralho, eu conheço o Snoop Dogg, é foda, né?
Antes que encerre o tempo, posso falar, eu vou falar duas aberturas que se compara com o Game of Thrones, tá no mesmo patamar?
Manda.
Então vai.
Só avise se vocês concordam se tá no mesmo patamar ou não, com o do Game of Thrones, né, que é Westworld e Mindhunter. Duas aberturas que pra mim tá no mesmo patamar de Game of Thrones.
Mindhunter eu ainda concordo, mas o Westworld não.
O Westworld eu acho melhor do que o do Game of Thrones.
E Mindhunter, tu conhece?
Mindhunter eu acho legal.
legal de Lucas Alvarez.
Mas eu lembro que era só o gravadorzinho, assim, né?
É.
É, o gravador com inserts, né, dos assassinatos e pá.
É. Do Westworld é legal, mas o do Mindhunter, é.
Enfim, pra mim tá no mesmo patamar de tão bom que são. Com a trilha sonora que meu, engrandece para um caralho.
Não sei, não comecei a ver ainda o Westworld.
Nem Mindhunter?
Mindhunter eu já vi a abertura, mas Westworld não, ainda não me chamou a atenção a premissa da série.
Não vale a pena, cara. Não vale a pena. E eu tô falando porque eu vi até a última temporada que lançou. É um lixo.
A primeira temporada vale a pena, Gustavo. E eu tô falando porque eu vi a primeira temporada.
Não.
Eu tô mais pra concordar com o Lucas do que com o Clark. Porque eu lembro que eu assisti até o quarto episódio. E aí eu nunca mais tive sequer curiosidade pra continuar. E assim, a premissa pra mim, ela era tão boa.
Gustavo, tu vai se dar o convite do Lucas, da Luísa Tavares? Não... Do cara que mora contigo há 4 anos, Gustavo.
O Westworld é o Dark da HBO, cara. Fica confuso só pra ficar confuso. É uma merda isso. Eu odeio essa bosta, cara.
Cara, daí tua intelectualidade é, né? Vai fazer o quê?
Não, mano. Muito ruim.
Vai lá, vê lá o Samurai Jack, vai.
Melhor, dá de 10 a 0.
Gosto é gosto, né? Não, gosto não se discute. Eu aceito o seu gosto. Pena que tu não aceita o meu, né, seu Jaguara?
Não!
Mardito.
Gosto é gosto, gente. Gosto é gosto. Tem uns que tem uns que não tem.
Gente, eu só tenho mais uma ali que se vocês quiserem falar de vocês, manda bala.
Mas só pra fazer as pazes, então, com o Clark, eu vou deixar aqui a abertura do The Office americano.
Se quisesse fazer as pazes, seria a abertura do britânico, que é a única que eu tinha aqui na minha lista ainda.
Não, mas eu queria colocar uma boa, não uma triste.
Senhor, vai começar.
Eu vou ficar quieto, né? Enfim, pelo menos eu falei já que tá na minha lista no britânico. Sensacional. A gente não falou mais nada, já falei demais dessa série. Fechou agora, só com vocês, gente.
Promete que nunca mais vai falar dela, Claire.
Quer garantias?
Me dá garantia, Claire.
Não pede isso, Gustavo, depois ele vai pedir um tema inteiro só de The Office, americano versus o da Inglaterra.
Eu acho massa, hein? Quem quer participar?
Eu não.
Eu não prometo nada.
Vai ser você e as suas 9 personalidades, né, discutindo The Office.
Não, é muito bom, cara. O americano, eu tô rachando o bico agora vendo The Americano de novo. Mas tu gosta mesmo muito da abertura do americano pra estar na tua lista?
Não, eu acho ela bem boa.
É, né? Tu gosta do Samurai Jack, né? Então o que eu vou falar?
Ela entra no clima, cara. É gostosinho.
Tá bom. Se tu diz.
Deixa o garoto, cara. Deixa o garoto.
Não tenho nada contra a abertura do americano, mas, tipo, não tem nada de sensacional nela. Até porque, né...
Porra, tu tá falando do Breaking Bad, cara. Texto na tela.
Mano, eu gosto de coisa original, cara. Me perdoe.
Texto na tela, bicho.
E a música do Breaking Bad é a música.
Gastou todo o dinheiro gravando os negócios, não teve dinheiro pra fazer abertura.
Westworld é super original.
É a música também. Por isso que eu quero mesmo o patamar dos outros dois, Game of Thrones e Mindhunter.
Mas o Westworld é super original agora, Clark.
Deixa, a música é boa, a abertura é boa.
Remake do filme dos anos 80.
He-Man.
Remake.
Mas ele tem essa abertura no filme dos anos 80?
Não, mas a abertura é chupada do Game of Thrones. É as coisas se construindo enquanto tem a musiquinha do mesmo musicista.
Usou clichê, usou bonito, tá feito.
Olha, Clark, vou decorar essa frase tua aí. Usou clichê, usou bonito.
Mas claro, eu sempre falo isso. Usou clichê, não tem problema. Usou bonito, manda o... Manda o prêmio na casa da pessoa. Manda um troféu, claro que César.
Não tem problema, então, uma série. Não tem problema, então, um produto audiovisual se inspirar em outro e usar coisas parecidas de outro. Desde que seja bem feita.
Mas claro, se é uma coisa autorizada, que nem o Westworld e tal.
Tá bom, então.
E é com essa que eu queria falar de uma abertura que tem na TV Cultura, vocês vão deixar?
Samurai Jack.
Foi uma série que os episódios saíram novos de 94. A 97, eu não sei como eu consegui ver, mas é que eu acho que a TV Cultura deixava rolando aleatoriamente. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum, bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu via quando eu era criança, mas eu não tenho muita afeição com o Castelo Rá-Tim-Bum, eu só gostava das coisas que era massinha, porque eu era, tipo, tinha 4 anos de idade.
Cara, eu lembro que eu ficava, tipo, junto com a abertura, quando eu conseguia pegar a abertura na TV. E, tipo, é muito legal ver a mistura de maquete com animação. Tipo, é muito bem feito até hoje, tá muito bonita, sabe? Assistindo.
Sim, sim.
Foi feito com muita qualidade.
Eu nunca assisti Castelo Rá-Tim-Bum.
Nunca assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, cara?
Não.
É legal, cara.
Nossa, antes de eu ter TV fechada, eu passava a minha infância inteira vendo tudo que tinha na TV Cultura. Então eu vi muita coisa, muito desenho que ninguém lembra, porque não assistia TV Cultura. Não era só desenho.
Falando em TV Cultura, a abertura do Canal Brasil também é muito boa, né? Vale lembrar.
Qual a abertura do Canal Brasil?
A abertura da logo.
A abertura?
A abertura da logo, que são várias lâmpadas.
A abertura.
Como que é? Várias...
Fechadura.
Daí eu queria perguntar pra vocês se vocês lembram qual era o quadro favorito de vocês do Castelo Rá-Tim-Bum.
Do Ratinho de Massinha.
Que eu tava vendo e eu tava lembrando os quadros ao mesmo tempo que eu tava assistindo, porque ele mostra o cenário de vários lugarzinhos. Daí eu lembrei da hora qual que era o meu favorito. Não querem falar de vocês primeiro?
O meu é fácil, nenhum, porque eu não vi.
Não sei, eu gostava bastante do Ratinho, eu gostava bastante dos irmãos gêmeos lá de Química lá.
Passarinho, que som é esse?
Não, esse eu não gostava, cara. Meu, me dava uma angústia interna de que vai começar a tocar esses seres.
Nossa!
É Ratinho e os irmãos da Química.
Vocês tinham quantos anos quando assistiram isso?
6, 7.
Putz, 4 pra 5.
Caralho, isso reprisou bastante, então.
Não, foi por muito tempo. Tipo, passou de... Eu acho que eles pararam de reprisar, foi 2010, 2012. Eles ficaram reprisando, tipo, rendeu muito tempo o Castelo Rá-Tim-Bum.
Eram os Chaves da Band, né? Era a Band que passava?
TV Cultura, caralho.
É verdade. Mas da Band acho que também passava, né?
Não.
Não, Castelo Rá-Tim-Bum não.
É TV Cultura? É nacional?
Achava que passava na Band.
É fechado deles? Tanto que tem até filme. É o primeiro filme da TV Cultura infantil. O meu quadro é com o Marcelo Taz. Eu só fui descobrir que era o Marcelo Taz depois, quando o CQC acabou. E não é o que ele era o professor. É o Telekid. Porque sim, não é a resposta.
Ah, esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. Esse é muito bom também.
E tinha um outro que também era com o Marcelo Taz, que ele ia lá, sentava no sofá, e daí era pra fazer silêncio porque era a hora da história.
Ah, sim, verdade.
Eu não lembro qual que era a frase certinha pra começar o quadro, mas eu adorava que ele sentava no sofá e saía a voz do Marcelo Taz e ele ia contar a história.
Pode crer, porque se não é a resposta, é muito bom mesmo também.
Tá, mas é... Ah, tá. E tu falou a abertura do Castelo de Bum, tu gostava, né?
É que, tipo, como a abertura ela vai passando por vários cenários, então, tipo, tu consegue relacionar os episódios com aquele lugar. Só que é o cenário da maquete em que eles fizeram antes e desmontavam e montavam pra fazer a abertura. Tipo, é bem legal, tem um make-off bem bom na internet. E daí é bom porque depois eles construíram baseado nessa maquete. Como as coisas vão andando, tem animação, tem explosãozinha, sei lá o quê. Tipo, tem várias coisas que aconteciam na maquete que eles tiveram que fazer em maquete pra conseguir gravar e ver se era possível ou ia ter dinheiro pra montar essas coisas quanto do roteiro. Então, eu acabei lembrando, tipo, o carrinho que sai, que daí é o que começa o ratinho, coisas assim. Daí eu comecei a lembrar dos quadrinhos que tinha lá dentro.
Ih, Luísa, tu falou ratinho, tu já me lembrou do
rapaz!
Rapaz!
Ai, não!
Ó, gente, temos 3 minutos, gente, pra encerrar.
Aí já me perdeu todo o meu foco.
Rapaz!
Já que a gente só tem mais 3 minutos, eu posso falar um que vocês não vão lembrar, mas que eu vou ser muito feliz.
Rapaz! Pode.
Se tu falar dentro dos 3 minutos.
Por que 3 minutos?
Tipo, por que a gente tá botando esses 3 minutos? Tipo, a gente tem que acabar daqui a pouco, mas não até 3 minutos.
10 horas. Já tem mais de 1 hora e meia.
Então sai, Clark, quando der 10 horas.
Eu tô pensando no editor. Se o editor tá de boa, foda-se então.
Você não pensa em ninguém.
Eu penso na sua mãe.
Uau, parabéns. Depois a gente volta pra quinta série, Clark.
Sua mãe, eu não falei sua mãe é aquela gostosa. Eu falei só sua mãe, cara. Não é quinta série, é sexta série. Eu sou maduro já. Sou maduro, eu faço a piada, mas eu não chamo de gostosa.
Acho que ninguém que fala eu sou maduro já é maduro já.
Exatamente, concordo.
Por isso que eu te chamo de moleque.
Verdade. Luísa, qual que era a coisa que tu queria encerrar?
A primeira temporada que tem a música até em formato funk. E muita gente que começou em 2004 até hoje tem várias versões da mesma série, que é animada. E é uma animação italiana, tipo, eu não tinha noção disso, mas tudo bem. Sei que você vai querer ser uma de nós.
Meu Deus.
Winx.
Comamos
nossas mãos. Nos tornamos poderosos.
Santa somos invencíveis.
Que porra é essa?
O Winx, cara, você nunca viu o Winx?
Que porra é essa, gente?
É muito bom, mano.
Meu Deus, Clark.
Que infância que vocês tiveram, gente. Que porra é essa?
Infância em que passava desenho na TV.
Nossa, pode escrever, a versão funk é muito boa, né?
Tô zoando. É, o Winx, andamos nossas mãos.
Cara, até batendo palma, irmão.
Cara, e a Netflix tem literalmente tudo das Winx. Tem desde a primeira temporada, que é 2004, e que a animação é tosca, horrorosa, porque eles não tinham dinheiro.
Aí que é bom.
Mas acho que sempre foi tosca e horrorosa.
Não, a segunda temporada melhora bastante. E depois eles tiraram o Winx e fizeram outras que são as mesmas personagens, só que rebuta o universo todo. Rebuta a partir de filme, da série.
Não. Sem rebotagem, tem que ser originalzão.
Mano, vocês estão falando de só desenho, e eu não escutei nenhuma vez Bob Esponja ainda. Por favor, né?
Ué, você gosta da abertura do Bob Esponja?
Você que tem que falar do Bob Esponja, então.
Estão prontas, crianças? Estamos, capitão!
Então por que você não falou de Bob Esponja?
É. Eu não falei nenhum desenho, eu achei que vocês estão falando tanto de desenho, na verdade não achei, mas eu tô só escutando desenho e eu não tô escutando Bob Esponja, eu tô indignado com a situação de vocês.
Então fala Bob Esponja então, Clark.
Cada um luta pelo seu nesse podcast.
Claro que você não ia falar do Maluco no Pedaço, só você sabe sua música de cor, vai tomar no culto, não tem argumento para isso.
É verdade.
Eu deixei só...
Você preferiu botar Breaking Bad?
Mano, eu achei que esse podcast ia ser só séries, tipo, não maduras, mas séries pra adultos. Vocês não falaram nenhuma série pra adulto? Nenhuma?
Falei.
Não, Game of Thrones não é.
Eu falei The Office.
Dark não é.
Três séries adultos, vocês falaram. Uma cada um só.
Entendi, deve ser sim.
Ah tá, desculpa, eu não sabia que crianças de 5 anos assistiam Um Maluco no Pedaço. Vou ter que colocar minha sobrinha pra assistir agora.
Ó, eu até tinha uma série de adulto aqui pra falar, mas os desenhos são tão melhores que eu nem falei.
E eu não quero saber qual que é também, não tô curioso. Não tô nem um pouco curioso.
Do Clark, série só é pra adulto.
Eu só tô expondo minha indignação.
E cara, se tu queria Bob Esponja, tu podia ter simplesmente falado de Bob Esponja, Clark.
Eu falei, cara, já falei.
Não fica zoando as Winx italianas maravilhosas que até agora estão lançando coisa. Porque desde 2004 eles lançam um monte de coisa.
Mas vocês falaram de Samurai Jack e não falaram de Bob Esponja, daí eu tô indignado mesmo.
E tudo que tem na Netflix, todos os filmes, todas as temporadas e todos os tipos de série. Então, assim, ó, Netflix, você está de parabéns, eu pago meu dinheiro pra vocês terem tudo da Winx.
Tá tudo bem, o Alvarez falou de Samurai Jack, o Clark falou de Breaking Bad, todo mundo tem uma abertura meio
meio bosta. Mas o Winx é boa, pelo menos.
Tu tá falando mal de de Samurai Bad, Jack? Ô, Gustavo, Samurai Jack mete a porrada no Game of Thrones geral, cara.
O argumento do Alvarez é pra tudo, vai ser isso agora.
Agora só vai ser isso, tá ligado?
Oh, deixa eu fazer uma pergunta, Alvarez. Samuel Jack não é o professor das meninas superpoderosas?
Não, porra.
É a mesma pessoa, olha lá, ó.
A gente falou sobre isso quando você foi no banheiro, Clark.
Ó, eu tenho dois argumentos. O Samurai Jack quebra qualquer um na porrada e ele é o Guilherme Briggs.
Mas não é um desenho brasileiro, né? Então ele não é o Guilherme Briggs.
Ele é?
Ele é aqui, né?
Pra gente ele é. É o que importa.
É verdade.
Mas o pior que o dublador americano também é um cara mega famoso, então tipo...
É o Guilherme Briggs também.
Ele dubla em inglês também. Pois é, o Guilherme Briggs, parando pra pensar, né? Se ele falasse inglês, tipo, certo, ele fala, né? Podia dublar, né? Coisa americana também.
Com certeza ele tem tempo na agenda dele de tanto personagem que ele já tem que dublar e comercial, coisa assim, né?
Sim.
Até porque ele é diretor de dublagem também, né? Não só dublador.
Sim, ele vai ter muito tempo livre pra dublar em inglês agora.
Eu acho muito válido a gente encerrar esse episódio falando de Guilherme Briggs. Eu acho muito válido.
Eu acho muito válido a gente fazer um episódio só falando de coisas que o Guilherme Briggs dubla.
Também acho válido.
Seria muito bom.
E vamos convidar ele também. Mandar um e-mail pra ele.
Pô, ia ser massa, né? Ter um...
Cara, ele já me respondeu uma vez no Twitter. Ele é mega, tipo, fácil de chegar em contato com ele. Então, eu não diria que isso é uma coisa impossível.
Mas não é? É só mandar um e-mail, falar bonitinho, falar assim, ó. Tem um podcast famosinho aí, o Lucas Alvarez tira um print e saboteia os números de visualizações. De...
É, e se ele descobrir que tu não gosta do Samurai Jack, hein?
Aí eu tenho que assistir, né? Pra ver se eu gosto ou não, né? Porque eu não assisti ainda, né?
É, rapaz, toma vergonha nessa cara.
Eu tô só na blasfêmia aqui.
Toma vergonha nessa cara aí.
Cara, eu pulei várias do meu roteiro. Eu realmente botei muita coisa no meu roteiro. Eu lembrei de duas séries aqui que são cantadas pelas mesmas cantoras. Que eu acho que, pelo menos o Gustavo vai saber, porque também é do Cartoon. Eu não sei se vocês chegaram a assistir Puff Yumi Show.
Nossa!
Hi, hi, Puff Yumi Yumi Show! Hi, hi, Puff Yumi Yumi Show!
Cara, eu adoro essa abertura. Tem um pedaço que é em japonês, porque elas são japonesas. Tipo, ninguém sabe o que tá falando, mas todo mundo fala Hi, hi, Puff Yumi Yumi Show! E tem 4 temporadas, mano. Eu não tinha noção que tinha tanta temporada. É muita coisa. Foi de 2004 a 2006.
O outro que você ia falar delas é o do Teen Titans?
Porque elas estavam com tanto sucesso na época e o Cartoon fazia tanta propaganda com elas que o Teen Titans, que é Os Jovens Titãs em português, o de 2003 a 2008, que são 5 temporadas, não é o Go Titans agora, né? É o Jovens Titãs. E são elas que cantam.
Minha sobrinha de 4 anos assiste direto isso.
Mas Jovens Titãs Go não é ruim. Obviamente o primeiro é melhor, mas não, eu não achei ruim.
Não, é que tipo, é que tem, como tem essas duas, tem que dizer qual que é, né?
Toda vez que a gente coloca uma coisa pra assistir, ela fala, eu quero assistir Jovens Titãs. 4 anos.
Mas é o novo ou é o antigo?
É o que tem na Netflix, ou pra criança lá.
Não, é o antigo. É o antigo. O que tem na Netflix é o novo e o que eles estão tentando colocar é o antigo.
O que tem na Netflix é o que elas...
Mas não é esse que a gente tá falando. O que a gente tá falando é um top.
É um de, em vez de ser 4 anos, é um de 8 anos, né?
Não, cara. Aquilo ali é pra criança adulta já, pô.
Uma criança adulta, eu não gosto de brincar. Brincar é coisa de criança infantil.
Próximo podcast, vamos convidar uma criança pra participar? Eu tô só brincando, tá, gente? Não tem problema falar isso. Tô só brincando.
E daí, tipo, a Puff e a Umi, que são uma banda, né, as duas, elas estavam com tanto sucesso nos Estados Unidos e estavam fechando tanta propaganda com Cartoon que é elas que cantam em inglês certinho, porque a maior parte das músicas que todo mundo conhece delas, por mais que elas sejam japonesas, é elas cantando em inglês. E aí elas que fizeram a abertura. E, tipo, a animação da abertura é muito boa e a música que elas cantam também é muito divertida. E, tipo, começa muito bem a sensação de aventura que começa dentro do Jovens Titãs.
Teen Titans, é muito bom.
Muito bom, cara.
Sensacional.
Realmente.
Eu vou trazer só o último desenho, que eu não posso deixar de trazer esse, que é o Hora de Aventura. Que a abertura é muito fofinha também.
Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo Finn. Diversão é aqui,
Hora de Aventura.
Ah, Hora de Aventura. Meu, eu acho muito legal a Hora de Aventura, cara.
Não, é ótimo. E a Rebecca Sugar, que é a criadora do Steve Universe, trabalhava no Hora de Aventura antes de fazer o desenho dela.
Hora de Aventura era um desenho que eu queria muito ver, só que eu não tinha acesso, porque era um desenho da Cartoon Network, tá ligado? Aí eu só via Hora de Aventura quando eu ia na casa de alguém rico, assim, que eu achava que era rico só porque tinha TV a cabo. Mas, meu, era um desenho que eu queria muito ver, só que eu não conseguia ver, tá ligado?
Cara, Hora de Aventura é sensacional e pras últimas temporadas vai tendo uma história, tipo, enorme, assim, de background do mundo, que é o pós-apocalipse, é muito da hora.
Aham.
Muito bom. Eu acho muito engraçado a tradução que, na verdade, a letra original, porque quem que é uma pessoa dentro da história é o Jake, na abertura, e o seu humano, enfim. Eu acho isso muito engraçado. Não sei porquê, mas quis trazer esse detalhe.
A Hora de Aventura é tipo Rick e Morty, né?
Não, é porque o mundo é do Jake. O mundo não é o do Finn. É o mundo de Jake e o seu amigo Finn.
Diversão é aqui, a Hora de Aventura.
Guilherme Briggs, gente. Meu, sensacional.
Daí todo mundo. Não, realmente, realmente.
Não, Guilherme, a gente ama, a gente ama.
Guilherme Briggs.
Mas é realmente, o que tu falou antes é verdade, Clark. Acho que é uma boa forma de encerrar o podcast, Guilherme Briggs.
Sim, é a melhor forma. Eu acho que a gente pode encerrar todo o podcast com o Guilherme Briggs. Sempre uma informação extra com o Guilherme Briggs. Ou, tipo, a gente só falar que a gente ama ele.
Verdade, a gente...
É, vamos fazer um voto de amor ao Guilherme Briggs. E quem sabe um dia ele venha pro nosso podcast.
Nota, gente. Queremos ser notados por você, Guilherme Briggs. A gente vai conseguir em algum momento. Talvez demore. Mas a gente vai conseguir. Você já me notou no Twitter e me fez um desenho que tá salvo na capa do meu Twitter. Pelo resto da minha vida.
Já temos um fã número 3 aqui. Que eu imagino que tem 2 fãs melhores que a Luiz.
Ei!
O mundo é grande, né?
Mas eu acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário?
Eu acho que não precisa ter comentário, né? A gente falou de Graham Briggs, acho que não precisa, né? Acho que tá falado que tá. O que foi falado, tá falado, né? E é um tempo maravilhoso de falar.
Então encerra aí, Clark. Você que pediu pra encerrar no começo.
Eu vou encerrar, então. Eu pedi pra encerrar. Obrigado, pessoal, por ouvir até aqui. Grande abraço. Escuta nossos outros episódios. Nós temos, eu acho que esse aqui é o 17º, se eu não me engano, 16º, acho que é 17º. Nós temos bastante episódio aí, tem alguns bem legal, alguns bem tristes, alguns com bastante treta, o que é divertido de escutar. Então, grande abraço no coração aí. Fica em casa, espera essa pandemia acabar, né, pra sair. E é isso aí, grande abraço. Beijo nessa sua testa. E é isso aí.
Lembre-se de se hidratar.
Espero que vocês tenham gostado bastante.
E grande abraço pro Guilherme Briggs.
E grande abraço pro Guilherme Briggs.
E se você gosta de receber beijo na testa, se você gosta de beijo na testa...
Ah, gente, chega.